Vamos entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação das atas número 75, número 76 e número 77. Alguém se quer inscrever? Para fazer alguma sugestão? Propor alguma alteração? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra a ata número 75, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quem vota contra a ata número 76, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quem vota contra a ata número 77, quem se abstém, também está aprovada por unanimidade. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos será adiado para a próxima semana. Terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição número 34/13 da iniciativa do Sindicato Nacional dos Registros. O Sr. Deputado Relator é o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP. Não está ainda presente? Para passar para o fim. Está certo. Quarto ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição número 96/13 da iniciativa da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, e passo a palavra ao Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo a apresentar o relatório. A petição número 96/13 da iniciativa da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações foi recebida na Assembleia da República no dia 13 de abril de 2016, foi remetida à Comissão de Trabalho e Segurança Social para apreciação no dia 15 de abril de 2016, admitida liminarmente na reunião de 2 de novembro de 2016, data em que foi nomeado como relator o signatário. Com a petição 96/13, os peticionários afirmam pretender que a revogação do Decreto-Lei 133/2013, 3 de outubro, que aprova o novo regime jurídico do setor público empresarial. Na opinião dos peticionários, o seu artigo 18º desfere mais um ataque a quem trabalha, violando o que foi acordado em contratação coletiva de trabalho. Impõe reduções aos trabalhadores do setor empresarial do Estado nos montantes do subsídio de refeição, do abono de ajudas de custo e de transporte. Afasta a contratação coletiva no que concerne ao pagamento do trabalho extraordinário, continuando-se a aplicar no setor público aquilo que o Tribunal Constitucional considerou ser inaceitável no setor privado. Não assegura o cumprimento das funções económicas e sociais do setor público empresarial, nem respeita os direitos dos trabalhadores, não garante a existência de um setor público empresarial dinâmico e eficiente, capaz de desempenhar um papel determinante no desenvolvimento económico e social. Fim de citação. O objeto da petição 96/13 encontra-se devidamente especificado e o texto é claro, perceptível e os subscritores encontram-se corretamente identificados. Decorre da lei que a presente petição, por ser subscrita por 5.100 cidadãos, foi objeto de publicação em Diário da República, tem de existir ainda a obrigação de proceder à audição dos seus peticionários nos termos do disposto no número 1 do artigo 21º. Resulta da nota de admissibilidade inexistirem outras petições pendentes com conteúdo idêntico ou relacionado, também ter sido localizada uma iniciativa pendente na 10ª Comissão sobre Matéria Conexa, que é o Projeto de Lei do PCP, número 303/13 da 2ª Sessão Legislativa, intitulado Repõe Direitos e Rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público empresarial, revogando as normas gravosas do Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro. Em face da publicação da Lei 42/2016, de 28 de dezembro, o número 4 do artigo 8º foi revogado, o que poderá permitir o estabelecimento de melhores condições em sede de negociação coletiva para os trabalhadores do setor público empresarial. Apesar desta revogação, a presente petição mantém a atualidade, pois os restantes números do preceito continuam em vigor. Atenta à circunstância de se encontrar pendente em comissão uma iniciativa legislativa conexa, o que obriga a promover a sua apreciação pública, foi entendido não se justificar a realização de diligências instrutórias adicionais. Na audição dos peticionários realizada no dia 24 de janeiro de 2017, a Federação defendeu o entendimento de que os acordos celebrados no âmbito da contratação coletiva são legítimos e a recente revogação do número 4 do artigo 18º pela Lei do Orçamento de Estado para 2017 veio provar que os trabalhadores não podem estar anualmente dependentes do que vier a ser definido na Lei do Orçamento de Estado. Disse depois a Federação que o diploma em causa impôs ao setor empresarial do Estado reduções significativas em matérias de subsídio de refeição, ajudas de custo e pagamento de trabalho extraordinário. Acrescentou que as motivações subjacentes ao diploma tinham sido natureza puramente economicista e que o legislador não teve em conta que uma visão estritamente financeira e orçamental do setor empresarial do Estado podia levar à sua paralisação, finalmente, que o setor empresarial do Estado era maioritariamente constituído por empresas prestadoras de serviço público, cujo pagamento não poderia nem deveria ser assegurado pelos trabalhadores ou pelos conselhos de administração das empresas que os prestam. O relator reserva a sua opinião para a discussão que venha a ser feita em plenário sobre o objeto desta petição e, a título de conclusões, são feitas as seguintes propostas à Comissão de Trabalho e Segurança Social. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários, estando depois preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei de Direito de Petição. Devido ao número de subscritores, que é de 5.100, a petição tem de ser apreciada em plenário em conformidade com o disposto pela alínea A do número 1 do artigo 24º da Lei do Direito de Petição e publicada no Diário da Assembleia da República. Deve ser remetida cópia e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas. O presente relatório deverá ser remetido a sua existência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 18º, do número 8 do artigo 17º de Lei do Direito de Petição, e deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório, nos termos da alínea E do número 1 do artigo 19º da Lei do Direito de Petição. Como anexos, é junta à nota de admissibilidade, elaborada pela assessora da Comissão, a Sra. Doutora Cidalina Lourenço Antunes. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pelo, não só pela apresentação, mas acima de tudo pelo trabalho realizado. E pergunto se alguém se quer inscrever agora na fase do debate. Não havendo ninguém inscrito, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos ao 5º ponto da ordem de trabalhos. Apreciação do relatório final da petição número 21/13 da iniciativa de Mauro Germano de Carvalho Rosa, enquanto primeiro peticionário, e também no que diz respeito a todo um conjunto de petições, nomeadamente a 54/13, e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Wanda Guimarães, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e gostava apenas de colocar uma questão, que é, eu hoje de manhã enviei uma segunda versão que não altera rigorosamente nada em termos, digamos, nem das conclusões, nem propriamente da apreciação que é feita, mas tem algumas alterações do ponto de vista da redação e da maneira como está elaborado. E, portanto, só gostava de saber se, de facto, esta segunda versão teria sido do conhecimento dos senhores deputados.
Não foi.
Mas poderá ser, na forma, aliás, não altera, como eu disse, substancialmente coisa nenhuma, no entanto, não é a mesma, é outra versão. E, portanto, eu ponho à consideração também de se... Pois, pronto. Pronto, se assim determinam, eu por mim, é só porque eu devo dizer, e tenho que fazer esta declaração aqui muito sentida, é que, de facto, relativamente às petições, e por isso me também penitencio, como é óbvio, entre outubro, que foi quando se finalizou o processo, e agora já estamos em 4 meses decorridos, e portanto eu acho que nós temos que próprios, quer dizer, cada um de nós tem que fazer um esforço, e eu falo por mim, fazer um esforço para não dilatar muito o prazo, e é nesse sentido que eu hoje, logo de manhã, enviei para a Comissão, aliás, pedi para enviarem para a Comissão a versão final, para dar tempo também aos seus deputados, se quisessem analisar a segunda versão, mas se ninguém se opuser, então, poderá ficar para a próxima sessão.
Eu pergunto se alguém se quer inscrever sobre a matéria. Então fica adiado para a próxima reunião. E passamos ao 6º ponto da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do relatório final da petição 68/13 da Iniciativa da União das Mutualidades Portuguesas, que solicitam que o dia 8 de julho seja reconhecido como Dia Nacional do Mutualismo. Passo a palavra ao Sr. Deputado Relator José Rui Cruz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos as senhoras e senhores deputados. A petição número 68/13 primeira, cujo primeiro subscritor é a União das Mutualidades Portuguesas, deu entrada na Assembleia da República no dia 2 de março de 2016. Foi admitida pela 10ª Comissão Parlamentar em 11 de maio de 2016, tendo sido nomeado relator na reunião de 14 de setembro de 2016. Esta petição é subscrita por 4.607 cidadãos e os peticionários vêm solicitar à Assembleia da República que o dia 8 de julho seja reconhecido como o Dia Nacional do Mutualismo, com o objetivo de dar maior relevância ao mutualismo em Portugal, representado em todo o país cerca de 1 milhão de associados e mais de 2,5 milhões de beneficiários, de promover e difundir o movimento mutualista, o qual já se encontra reconhecido na legislação portuguesa, e também de promover e desenvolver ações de difusão e informação do mutualismo e do seu movimento, de forma a que a sua prática seja reconhecida por todos como uma alternativa de caráter social. A petição destaca também a importância do movimento mutualista em Portugal, e cuja sua origem remonta, segundo o historiador Henrique Gama Barros, a 8 de julho de 1297, a fundação da primeira associação mutualista em Beja, através da criação de uma confraria de beneficência, socorro mútuo e piedade, sendo deste modo reconhecida desde tempos ancestrais a importância do mutualismo em relação ao seu papel na economia social e neste sistema económico. Os seus associados são parte ativa na definição da sua autoproteção social. Em termos de diligências efetuadas pela Comissão, no dia 7 de fevereiro de 2017, foi realizada a audição dos peticionários representados aqui pelo Sr. Luís Alberto Silva, Presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas. Estiveram presentes o relator e a deputada Helga Correia, do PST. O Presidente do Conselho de Administração das Mutualidades Portuguesas reiterou a argumentação da petição e reforçou a importância da data de 8 de julho para o movimento mutualista português, relembrando a história da fundação da Confraria de Beneficência, Socorro Mútuo e Piedade, que permite que em 2017 se celebrem os 720 anos do mutualismo em Portugal. O peticionário concluiu a audição, relembrando a importância simbólica e histórica que teria para as 98 associações mutualistas portuguesas e para os cerca de 1 milhão de associados e mais de 2,5 milhões de beneficiários, que a celebração dos 720 anos do mutualismo em Portugal ocorresse já no primeiro Dia Nacional do Mutualismo em 2017. Como conclusões e tendo em consideração o anteriormente exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui o seguinte. 1. O objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se identificados os peticionários e estando preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 2. A petição 68/13 primeira, face ao exposto dos subscritores, deve ser apreciada em plenário da Assembleia da República nos termos da alínea A do número 1 do artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 3. Deve ser remetida cópia da petição e deste relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativa legislativa ou tomada de outras medidas nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. 4. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do número 8 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento também pela feitura deste relatório e pela sua apresentação. Alguém se quer inscrever? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 7º. Deliberação sobre proposta de apresentação de debate sobre o futuro do trabalho em parceria com o escritório da OIT em Lisboa. Eu recebi da parte da responsável do escritório da OIT em Portugal uma proposta para que a OIT Portugal e esta Comissão Parlamentar Especializada organizem em conjunto um debate sobre o futuro do trabalho. A proposta que nos foi remetida, segundo a responsável do escritório da OIT em Portugal, insere-se num conjunto de iniciativas que a OIT tem vindo a fazer a nível nacional sobre um tema que eu, pessoalmente, ninguém perguntou a opinião, mas eu estou já a dar a minha opinião. Acho que é um tema bastante pertinente e atual. Segundo esta proposta, a ser aceite, a OIT garantirá a presença de um perito que fará uma breve apresentação da iniciativa, após o que poderia haver lugar a uma sessão de perguntas e respostas com a participação das senhoras e dos senhores deputados. Esta proposta traz também uma sugestão em termos de datas. Em particular, sugerem-nos a aceitarmos fazer esta iniciativa em conjunto, que esta iniciativa tenha lugar em finais de março ou inícios de abril. E é isto que vos tenho para informar e, considerando a relevância da proposta, foi por isso que eu também incluí num ponto da nossa ordem de trabalhos e agora gostaria de ouvir a vossa opinião. Se alguém se quer pronunciar, já tenho uma inscrição. A senhora deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que por parte do Grupo Parlamentar do PSD vimos com muito interesse a possibilidade de podermos dialogar e debater o tema que nos é proposto no âmbito da OIT e dizer que concordamos. É lógico que o mês de março já suponho que já tem uma série de agendamentos e vários grupos de trabalho que estão a tornar-se difícil conjugar e, no entanto, se pudesse ser no início de abril, penso que seria um pouco melhor, como mera sugestão. Não é por isso que se inviabiliza a realização da iniciativa.
Obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Apenas para associar, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PS à disponibilidade e ao interesse com que encaramos esta iniciativa, salientando de facto o ponto que a deputada Maria Mercedes Borges acabou de referir. Nós já estamos, enfim, a chegar ao final da primeira semana de março e de facto preparar isto até o final de março acho apertado, mas enfim, em abril também não há propriamente aqui uma prioridade absoluta em termos de timings, creio eu, tanto faz desse ponto de vista ser entre o final de março ou o mês de abril e portanto propunhamos que pudesse ser organizado com tempo para o mês de abril, tentando durante, eventualmente, a próxima semana, também amanhã, já é quinta-feira, fechar o desenho desta iniciativa para podermos também fazer a sua divulgação. Muito obrigado.
Mais alguém se quer inscrever? Não havendo, então fica registado que vamos... Eu irei responder a dizer que aceitamos o convite para fazermos esta iniciativa conjuntamente e... em termos de data, tendo por base as intervenções. Sr. Deputado José Soeiro, recebeu a palavra.
Mas em que termos é que a iniciativa vai ser feita? Porque a carta sugere que possa ser uma reunião com os deputados, ou uma conferência, ou enfim, outro
a
tipo.
A carta não propõe seria de... fazermos um debate.
Sim, mas em que termos é que será feito?
Não está especificado. Mas como é óbvio, e é de elementar bom senso, que se siga... há pouco falámos, alguns aqui, já é hábito estas coisas serem feitas assim, é recuperar o figurino anterior e adaptá-lo à realidade. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo, só temos ainda dois pontos pendentes. Outros assuntos, que eu tenho várias matérias, gostaria de falar com, abordar nesta reunião, e perguntava ao CDS-PP se adiamos... é que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro ainda não chegou.
Pois, Sr. Presidente, caros colegas, o deputado António Carlos Monteiro está na Comissão de Orçamento e Finanças e está precisamente a ter uma intervenção neste momento, de maneira que, não sendo possível ele intervir e apresentar o seu parecer nesta reunião, propunha o seu adiamento para a próxima. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, o último ponto da nossa ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu tenho aqui algumas matérias, sem depois deixar de passar a palavra às senhoras e senhores deputados que entenderem solicitá-la. Recordo, para a semana, dia 14, vamos ter o Sr. Ministro do Trabalho nesta nossa comissão, por duas razões. Audição regimental, portanto, iniciar-se-á às 15 horas e depois teremos também uma grelha seguinte de 65 minutos, também com o Sr. Ministro, para fazermos a abordagem ao modelo de apoio à vida independente para Portugal, prestação social para a inclusão. Como se recordam, foi uma matéria que já com o Sr. Ministro, quando esteve cá, que abordámos. Queria também dar-vos nota que no dia seguinte, dia 15, às 10 horas, vamos ter a audição regimental do Sr. Ministro das Finanças. Não é regimental, é? Das 35 horas. Foi o requerimento apresentado pelo PSD. Regresso ao período normal de trabalho de 35 horas. Análise do seu impacto. Não, isto dia 15 às 10. Das Finanças. Dia 15 às 10. Às 15. E a de...
E tem duas, não é?
É, e... Pelas nossas contas, dia 14, sairemos daqui tardinho. Vamos começar às 15 e isto vai se estender para às 19, se não for mais. Portanto, tomem a devida nota para a semana, é dia 14 à tarde e dia 15 de manhã. Depois, também recebi do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos, da sua presidente Maria Helena Rodrigues, a solicitação que tem tido informação que outras entidades têm sido ouvidas, que começaram a ser hoje ouvidas. Isto é com a senhora deputada. É, portanto, para ter em conta que eles gostariam também. Sim, então tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. É fácil, aliás, de esclarecer, uma vez que foi uma decisão do Grupo de Trabalho, que está a apreciar a Lei sobre Valorização Profissional, e entendeu-se que o critério devia ser, em primeiro lugar, fazer a audição das duas federações, portanto, da Frente Comum e da FESAP, e depois, então, daremos, aliás, temos já marcado para amanhã, antes das 14 horas, um quarto de hora antes das 14 horas, uma mini reunião para determinarmos, de facto, qual é a metodologia a seguir na audição das restantes organizações e, obviamente, que o CTE terá, uma vez que já pediu, é óbvio que será, em primeiro lugar, recebido. É só o que eu queria dizer.
Muito obrigado. E depois... Exatamente. A urgência das propostas de lei que o Governo solicita que seja devidamente considerado em termos de celeridade para discussão e votação das propostas de lei número 45, número 54 e número 55/13, que baixaram esta comissão para a fase da especialidade. Portanto, a apreciação pública termina amanhã. Portanto, vamos procurar acelerar. Propostas 45, 54 e 55/13. É sobre. É as transposições de diretivas. O Governo solicita-nos especial atenção para a celeridade da discussão e a posterior votação.
Exato. Mas tem
Termina amanhã. Como? Então, pode usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, eu gostava de questionar qual a metodologia que o Sr. Presidente e a Comissão pretendem implementar. Se vamos constituir um grupo de trabalho e dar, não me choca, no passado também era normal pedir a aceleração de certos projetos, tanto mais que reconhecemos que estas diretivas estão atrasadas. Por isso, gostava de ouvir qual a metodologia que é proposta, se a constituição de um grupo de trabalho, se o trabalho em comissão.
Obrigado. Alguém se quer inscrever? Temos, de facto, é pertinente a sua pergunta.
É essencial, é mais que pertinente, essencial.
Pode continuar.
Completar o meu raciocínio. Pela experiência que tenho, entendo que o grupo de trabalho funciona sempre melhor se houver a preocupação de lhe dar a devida sequência, como todos os grupos de trabalho estão a ter neste momento um ritmo intensivo. Portanto, neste momento, pelo menos o grupo de trabalho em que estou envolvida e os outros que acompanho, reconheço que estão a fazer o possível dentro dos agendamentos. Nós temos 3 dias de plenário, parecendo que não, estende muito e corta possibilidades de agendamento. É uma realidade, é um facto. Os outros dias, tirando a segunda-feira, estão a ser preenchidos. Nós ainda esta terça-feira, não podemos esquecer que também temos um grupo de trabalho de audiências, onde esta terça-feira tiveram os grupos que tiveram presentes nas audiências a fazê-las. Portanto, são grupos de trabalho, e são vários, é sempre melhor do que em comissão. Porque em comissão reúne uma vez por semana, mesmo se o Presidente queira reunir mais vezes, vai ter sempre mais dificuldade em formar, em debater, a não ser que não haja debate, haja agendamento e votação. A maioria decidirá.
Alguém se quer inscrever? O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Sim, é de facto uma questão pertinente e que quase de mão de obra da Comissão, é uma questão de método e de processo e de recursos e, portanto, de facto, o Grupo de Trabalho permite acelerar, será o sétimo Grupo de Trabalho. Aqui o número...
É o número 3.
Mas... permite acelerar o trabalho legislativo. É um facto, portanto. Acho que fica clara a posição.
Mais alguém se quer inscrever? Senhor Deputado,
Sr. Presidente,
a palavra.
Se bem entendi, estamos a falar de um trabalho de
transposição
de diretivas. Tendo em conta o objeto do que estamos a falar, no fundo são projetos ligados à transposição de diretivas, a nós parece-nos um pouco excessivo a constituição de um grupo de trabalho para esse efeito. E, embora compreendendo bem as razões que foram aqui indicadas, na verdade não sei se o volume de trabalho envolvido neste âmbito justifica a constituição de um grupo de trabalho com efeito. E, por outro lado, não havendo uma urgência premente em relação ao prazo de transposição, creio eu, já ultrapassou, não tinha essa informação.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que e na sequência até da intervenção anterior, parece-me razoável que se dê um prazo para a apresentação de propostas de alteração, se houver. Eventualmente o Bloco de Esquerda até terá uma proposta de alteração e que se marque no plenário da Comissão e que se resolva o assunto no plenário da Comissão. Não me parece, não, enfim, sem querer coartar a liberdade de cada grupo de apresentar as propostas que entender, mas parece-me que era mais eficaz nós podermos hoje decidir um prazo para a entrega de propostas de alteração e agendar um plenário da Comissão. Em função disso, se nós, na próxima reunião, se agendarmos as propostas de alteração até à próxima reunião, se na próxima reunião víssemos que havia 50 propostas de alteração, talvez valesse a pena constituir um grupo de trabalho. Mas se houver duas ou três, às tantas, resolvemos no plenário da Comissão, parece-me que era mais eficaz e mais prático do que estar a constituir mais um grupo de trabalho neste caso. Mas pronto, fica a sugestão e a opinião do Bloco.
Muito obrigado. Deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostava que fosse assim muito fácil, mas acontece que quem esteve ontem nas audiências que foram concedidas foi confrontada precisamente, e vai fazer parte do relatório da audiência, com uma entidade, que é a Ordem dos Arquitetos, que deseja ser ouvida no âmbito deste projeto, precisamente porque a transposição tem a ver com a questão entre os engenheiros e os arquitetos e as profissões que ali estiveram. Portanto, a não ser que não se ouça ninguém. A não ser que não se ouça ninguém. Portanto, também é. Esta é uma metodologia fácil. Portanto, se a maioria assim entender, assim se fará. A maioria manda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Pois, eu desconheço, portanto, só ouvimos os números das diretivas, o conteúdo, enfim, de cabeça é impossível e não tenho aqui os papéis, mas se está essa diretiva em concreto envolvida, e aparentemente sim, é uma diretiva que convoca algum tempo de, eventualmente, de maturação das propostas e da auscultação dos parceiros, neste caso, engenheiros e arquitetos, numa disputa algo antiga relativamente ao seu objeto profissional. E, portanto, eventualmente, enfim, não sei se o grupo de trabalho é, de facto, a melhor forma. A outra metodologia mais acelerada, atendendo à necessidade de avançar com a transposição e já tendo esgotado ontem o período de auscultação, de consulta, precisamos, eventualmente, de algum tempo para, pelo menos, ouvir esses parceiros das propostas que venham a ser formuladas à diretiva. Parece-me a melhor forma de obter esse tempo, não sei, estamos disponíveis para que naturalmente possa ser consensualizada na Comissão, ouvindo todos os partidos.
Bem, não tenho mais inscrições, em síntese, em relação a esta matéria. Temos aqui três posições.
Só.
A posição que foi aqui, que nos trouxeram, para ser a Comissão a tratar do assunto, por si só, dar um tempo curto até à próxima semana na prática, para ver se os grupos parlamentares têm propostas e depois em sede de Comissão, em plenário de Comissão, decidimos em conformidade. E depois na prática, nem são tanto três, são duas, temos a posição de se fazer em um grupo de trabalho para tratar desta matéria. Eu quero, como não quero impor decisões a ninguém, eu quero perguntar em qual posição ficamos. Eu parece que ficámos maioritariamente nesta posição de um grupo de trabalho especificamente a tratar da matéria. Agora quero perguntar se retirei bem ou se interpretei bem das intervenções essa posição. Então, se ninguém, o Sr. Deputado pediu a palavra.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas na verdade eu não vinha preparado para me pronunciar sobre esta matéria que não consta da ordem de trabalhos. Eu naturalmente não quero adiar esta decisão de maneira nenhuma, ainda por cima se há um prazo que já ultrapassou. Mas, de acordo com a discussão breve que aqui houve, não fico sinceramente convencido que o modelo de constituição do grupo de trabalho seja a única e, eventualmente, a melhor solução para tratar deste assunto com celeridade, até porque se envolve, essencialmente, duas áreas profissionais, eventualmente, não sei se é o caso ou não, mas pareceu-me que foi isso que foi aqui referido, eventualmente pode-se resolver com igual celeridade sem envolver a constituição de um grupo de trabalho, que me parece que é uma solução mais adequada para outro tipo de soluções. De maneira que eu, com os dados que tenho, sugeriria, se isso não implicasse um adiamento muito significativo, que nós ponderássemos até à próxima reunião e que essa matéria fosse objeto de deliberação na altura. Mas não me oporei àquilo que for decidido, se for em sentido contrário. Deixo isso à consideração.
Mais alguém se quer inscrever depois desta intervenção? Então, considerando esta intervenção, retiro do vosso silêncio o sinal de concordância que adiamos uma decisão em relação à metodologia para a próxima reunião. Eu só tenho aqui mais uma questão que gostaria de partilhar convosco, senhoras e senhores deputados, e que tem a ver com o facto de ontem nos ter sido remetido pela senhora Secretária de Estado da Segurança Social o documento sobre a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo, Prevenção, Intervenção e Acompanhamento. E eu hoje já recebi uma proposta do Bloco de Esquerda, que passarei a ler, ou não sei se o senhor deputado José Soares já apresentou por escrito, mas quer explicá-la ou quer que eu leia? Então eu posso ler. Assunto, realização de sessão de debate público sobre a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas Sem Abrigo. Conforme o ofício interessado pela senhora Secretária de Estado da Segurança Social no passado dia 6, a nós, só recebemos dia 7, foi tornado público o relatório de avaliação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas Sem Abrigo. Tendo em conta que este relatório deve fundamentar a elaboração da nova estratégia, tendo em conta a importância de que ela corresponda a um processo enriquecido com a participação dos organismos públicos, organizações não governamentais, associações que intervêm no tema e das próprias pessoas sem abrigo, tendo ainda em conta a proposta do Governo de que esta apresentação decorra na Assembleia da República, veio o Bloco de Esquerda propor que a Comissão do Trabalho Social, em articulação com o Governo, promova no mês de março uma sessão de debate público sobre a referida estratégia. Propomos que esta sessão da iniciativa da Comissão de Trabalho conta com três períodos: a apresentação de relatório por parte da senhora Secretária de Estado Social, um período de debate com intervenções livres dos participantes, um encerramento com intervenções dos grupos parlamentares. Por efeito, propõe-se que a Comissão dirija convites a todas as entidades parceiras da estratégia, bem como às associações que intervêm sobre o tema e a cidadãos sem abrigos, nomeadamente os que, por convite desta mesma Comissão, já nos deram o seu contributo em anterior circunstância. Quero, por isso, pôr à vossa consideração esta proposta do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, é evidente que a matéria em questão é da maior importância e que nós pretendemos acompanhar com todo o interesse também o relatório que recebemos no curso da reunião de hoje em plenário. Sem prejuízo em relação à proposta, acabamos de a receber agora, gostaríamos eventualmente também de acrescentar, dar algum contributo, sem prejuízo acharmos uma iniciativa à qual aderimos indiscutivelmente, porque nos parece realmente muito importante. Enfim, é que poderíamos eventualmente, não querendo seguir aqui um protótipo de adiar decisões, não é nada disso, mas simplesmente aprovando a proposta no seu sentido essencial, que é pôr esta questão na agenda e promover um diálogo e um debate e uma análise sobre esta matéria, sem prejuízo disso, creio que não deveríamos já estar a concretizar qual é o formato, e se é em março, ou como é que é, quando é que é. Creio que isso poderia ser mais amadurecido e, eventualmente, na próxima semana, poderíamos ter também alguma proposta a este propósito. É a nossa sugestão. Muito obrigado.
Tenho o Sr. Deputado, já se outra vez inscrito. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós recebemos hoje o relatório, portanto a proposta não seguiu antes porque não teria sentido. Mas eu queria só justificar porque é que a apresentamos hoje e porque é que indicamos o mês de março. Porque o Governo anunciou que ia apresentar uma nova estratégia em abril, que resultaria da avaliação do relatório que agora foi entregue e que é um relatório que foi feito, segundo nos disseram, não tive tempo ainda de ler o relatório, como imagino, mas que é um relatório que terá sido feito a partir do contributo dos vários organismos que subscreveram a anterior estratégia. Sem prejuízo desse momento de participação que já existiu, que terá sido, enfim, pelos mecanismos próprios que as redes enfim, os espaços da estratégia possuem, nós tínhamos visto aqui na Comissão, já há uns meses, da vantagem em poder fazer uma discussão ampla, um debate público sobre isto. E o próprio Governo, no ofício que remete à Comissão, faz essa proposta de que a apresentação pública do relatório possa ser feita no Parlamento. Ora, se vai haver a apresentação de uma nova estratégia em abril, parece-nos que para que este momento do Parlamento tenha ainda relevância e influência, que tinha todo sentido poder realizar-se em março uma sessão que não fosse apenas a apresentação do relatório por parte do Governo, mas que tivesse também a participação dos grupos parlamentares para poderem comentar esse relatório e, já agora, acrescentamos nós na proposta a participação das instituições, todas elas, as que entendermos, o modo como está redigido são todas, claro que todas, não sei se nós temos um levantamento de todas no país, mas temos um levantamento que foi feito na altura quando realizamos aqui na Comissão essa audição. E por isso a urgência ou a pressa que temos é só essa, é de garantir que a própria Comissão e o Parlamento realizam um debate público antes da nova estratégia ser apresentada pelo Governo, de modo a poder ainda ter, digamos assim, pelo menos alguma influência, se quisermos, ou capacidade de antecipação em relação à própria estratégia. Por outro lado, também não é de censurar que a apresentação da nova estratégia seja em abril, porque na verdade ela já devia estar apresentada há uns meses, ou seja, nós próprios acho que não é muito fácil fazer a sugestão ao Governo de que adie a apresentação da nova estratégia para ficar à espera deste debate no Parlamento. Portanto, se conseguirmos realizar ainda no mês de março esta iniciativa, parece-me que garantíamos os objetivos de promover um debate público, de dar ao Parlamento também um papel neste assunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de... Não está em causa o interesse e a motivação para fazermos esse debate. Eu gostava apenas de ser esclarecida, porque, se bem me recordo, não há muito tempo, o tempo às vezes é traiçoeiro e corre mais depressa do que nós pensamos, houve aqui, precisamente, um debate com as pessoas sem abrigo, com as instituições, no final do ano passado, suponho eu, por essa altura. Portanto, foi neste âmbito também desta estratégia, não foi? Foi no âmbito desta estratégia que houve este debate, com a preocupação de... Tiveram cá pessoas sem abrigo, ou representantes de pessoas sem abrigo, tiveram instituições, vários organismos públicos. Eu não sei, gostava de ser esclarecida se estou a pensar bem, mas penso que foi no final do ano passado.
Final do ano, não.
Não, foi...
Foi logo no início dos trabalhos parlamentares pós-verão. Foi em meados de setembro.
Foi há um ano. Nem há um ano. Foi quando fomos à Praga. Exatamente.
Foi para aí setembro, outubro.
Não, março.
Março?
Sim, setembro, outubro.
Eu penso que... Vejam lá. Já fomos a Braga há um ano.
Foi março? Mas eu não me lembrava, estava a ser o seu presente de setembro.
Não, eu tinha essa ideia.
A nossa cabeça é...
Ok. De facto, a velhice é um posto.
Foi maio, peço desculpa. Foi maio. Mas é irrelevante.
Daqui a bocado já estamos mesmo em setembro ou outubro, como eu disse.
Foi maio, seu presidente, agora eu sei.
Mas é um bocado irrelevante, março ou maio.
Foi 31 de maio.
Mas, senhor deputado, pode... Peço...
Eu, assim, na altura, se quiser, posso ser alguma coisa.
Não era o mesmo objeto?
Há uma diferença que me parece relevante e que justifica que se faça uma iniciativa, ainda que envolva as mesmas pessoas que já cá estiveram, ou algumas possam ser as mesmas. É que, na altura, não havia nenhum relatório de avaliação, nem estava em preparação a nova estratégia. Foi na sequência de uma resolução que o próprio Parlamento aprovou por consenso entre todas as bancadas e que recomendava ao Governo que fizesse a avaliação e que lançasse uma nova estratégia. Essa recomendação foi aprovada no Parlamento em janeiro, se bem me lembro, ou pelo menos apresentada em janeiro, não sei a data em que foi votada, mas foi por consenso e foi discutida aqui na Comissão. E na sequência da aprovação dessa resolução, a própria Comissão entendeu chamar as pessoas cá para poder fazer um ponto de situação. Neste momento existe um relatório e em abril vai ser lançada a nova estratégia. E, portanto, creio que era de todo em todo importante, até tendo em conta a sugestão do Governo de fazer no Parlamento a apresentação do relatório, a Comissão assumir esta iniciativa.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para associar o Grupo Parlamentar do PS ao interesse na organização desta sessão de debate público, que é preambular, digamos assim, à elaboração da estratégia e, portanto, depois a metodologia fina, digamos assim, da iniciativa, enfim, deixamos à consideração dos contributos dos vários grupos e da gestão que o Sr. Presidente entenda fazer. Naturalmente, primeiro é preciso também falar com o Governo para ver a disponibilidade de agendas para estar membro do Governo para esta iniciativa e depois, eventualmente, todos os grupos enviarem contributos de associações e de instituições que possam ser ouvidas nesta iniciativa. E pronto, enfim, não temos muito mais a acrescentar. Enfim, a nossa parte é avançar com ela.
Muito obrigado. Então está aprovado. E proximamente traremos uma proposta, tendo por base o conteúdo que aqui hoje nos foi enviado pelo Bloco de Esquerda. Eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser perguntar ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro se quer fazer a apresentação hoje. Então, tem a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro para fazer a apresentação do relatório final da petição número 34/13.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço, aliás, a consideração da discussão ter permitido recuperar o fôlego de ter subido as escadas a correr. Queria então passar uma apresentação sucinta do relatório final da petição 34 e que é subscrita por 1040 peticionários, o que significa que é uma petição que é da competência da Comissão. Peticionários esses que estão, no fundo, associados no Sindicato Nacional de Registros, que defende os interesses socioprofissionais, trabalhadores de registro e notariado e que chamam a atenção para aquilo que são um conjunto de discrepâncias nos pagamentos e nas atualizações salariais relativos a essa classe profissional, colocando em dúvida se deveria tratar de discrepâncias resultantes do desconhecimento da lei ou de uma interpretação errónea. Foram efetuadas diligências pela Comissão, designadamente à Direção-Geral da Administração e Emprego Público e ao Instituto de Registro e Notariado, tentando perceber o que é que se estava a passar. Ouvimos também os peticionários, que reiteraram as suas preocupações, dando inclusivamente casos concretos daquilo que consideram situações de injustiça relativa no processamento dos vencimentos e dos emolumentos face àquilo que são as respostas da Direção-Geral e do Instituto de Registro e Notariado, que transcrevemos aqui. Consideramos que as diligências que poderiam ser feitas no âmbito de uma petição estavam concluídas e por essa mesma razão o relator não toma posição, como é óbvio, sobre a petição, e aliás que me consta aqui, aquilo que propomos é que a Comissão dê conhecimento deste relatório final aos grupos parlamentares para os efeitos que entenderem convenientes, também ao Sr. Presidente da Assembleia da República e ao Sindicato e ao primeiro subscritor, não é? Que é o primeiro subscritor desta mesma petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela apresentação e pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e estão encerrados os nossos trabalhos. Boa tarde a todos.